O Presidente da República promulgou o diploma que permite ao Governo limitar os preços dos combustíveis, mas Marcelo Rebelo de Sousa avisa que, apesar das evidentes limitações, esta lei representa um pequeno passo para mitigar uma situação de emergência económica e social. Em causa, a proposta de lei do Governo que permite a fixação de margens máximas de comercialização para os combustíveis simples e GPL engarrafado. Ao fim da tarde, à margem da apresentação de um livro em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa deu voz ao alerta que fez na promulgação do decreto do Governo. Contudo, o Presidente não comentou as opções fiscais do Executivo e preferiu apelar a uma resposta internacional caso a crise energética seja prolongada.
São medidas paliativas, isto é, para suavizar uma situação, para esbater parcialmente uma situação, mas nenhum de nós sabe se não é por mais tempo e se não obrigam a uma forma de tratamento mais vasto a nível internacional.
De resto, Portugal vai defender em Bruxelas o estudo da possibilidade e das vantagens da aquisição conjunta de combustível no espaço dos 27. No final do debate parlamentar preparatório do Conselho Europeu, António Costa lembrou que o modelo funcionou bem na questão das vacinas contra a Covid-19 e que por isso deve ser estudado, sendo este um dos temas centrais da reunião de Bruxelas. Com a subida dos preços de energia a pressionar os Estados-membros, os chefes de Estado e de Governo reúnem-se para analisar medidas nacionais e comunitárias que podem ajudar a proteger as empresas e também os consumidores. Isto naquele que será o Conselho Europeu do adeus a Angela Merkel. André Neves.
Será o último Conselho Europeu em que Angela Merkel participa. São 107 em 16 anos. Por isso haverá uma foto de família à meia da tarde desta quinta-feira para homenagear a chanceler alemã. A agenda tem vários temas para estes dois dias, mas o que se refere ao preço da energia é o que mais se destaca. A Comissão propôs uma série de medidas para que os países possam adotar sem violar as regras do mercado único para apoiar empresas e famílias. Mas se é verdade que se pode falar da compra conjunta de energia, como se fez com as vacinas, o facto é que as medidas para reduzir os preços no imediato são basicamente de competência nacional e não europeia. Juntos vão ouvir o Presidente do Conselho Europeu insistir na importância de investir em energias alternativas para diminuir a dependência energética da Europa e baixar os preços a médio prazo. A pandemia volta a ser um tema em análise. O Presidente do Conselho Europeu escreve que os números estão a aumentar em vários Estados-membros e por isso é preciso agir para evitar a hesitação dos que ainda não foram vacinados e a desinformação sobre a eficácia e segurança das vacinas. O Presidente do Parlamento Europeu não vai estar na cimeira, está doente e a trabalhar de casa, mas a decisão que tomou esta quarta-feira vai marcar o debate. Sassoli pediu aos serviços jurídicos do Parlamento Europeu que preparem um processo contra a Comissão Europeia por não aplicar o regulamento da condicionalidade, que permite à União Europeia suspender os pagamentos do orçamento comunitário aos Estados-membros nos quais o Estado de Direito esteja ameaçado. O tema tem suscitado várias discussões e espera-se que os primeiros ministros da Polónia e da Hungria decidam reagir a estas evoluções.
André Neves, a correspondente até em Bruxelas, com os temas em cima da mesa do Conselho Europeu esta quinta e sexta-feira. O Presidente da República sugere uma avaliação intercalar da execução dos fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência já no ano que vem. Durante a apresentação do livro Riscos de Fraude e Corrupção no Programa de Financiamento Europeu, coordenado por António Maia, Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma série de avisos.
Entre vários alertas, Marcelo Rebelo de Sousa avisa para os problemas do tempo muito curto para a execução dos fundos do PRR.
A tentação de gastar rápido, mas não no tão essencial, aumenta consideravelmente, sem vantagem para quem quer que seja.
Uma situação que pode tornar o controlo pouco eficaz.
Só é eficaz o controlo se puder acompanhar a execução nesses prazos curtíssimos.
Marcelo Rebelo de Sousa pede informação detalhada para os portugueses, com um balanço intercalar já no próximo ano e com uma possível referência à entidade para a transparência, quer cuidado com a localização de certas estruturas.
A localização não pode ser de molde a que fique no ar a suspeição quanto à sua independência.
De resto, o Presidente considera que é uma ilusão pensar que a generalidade dos fundos está por atribuir.
No caso de grandes projetos, alguns deles de investimento público, já está definido o objetivo prosseguido.
E destaca que deve haver uma preocupação com o legado do Plano de Recuperação e Resiliência.
O que fica em estruturas, o que fica em mudança de paradigmas, o que fica em utilização de novas tecnologias, mas sobretudo o que fica em termos de qualificação de recursos humanos.
Desvalorizando nessa recuperação o objetivo definido pelo Primeiro-Ministro de que Portugal esteja no próximo ano acima do que estava antes da pandemia.
Mais do que comparar com 2019, de como é que estaremos com indicadores idênticos daqui a algum tempo, é compreendermos que já não regressamos a esse tempo. E é bom que não regressemos.
Alertas e avisos que no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, em Lisboa, o Presidente resumiu numa frase.
Em suma, tenho dito e redito, mais vale prevenir do que remediar.
O aviso deixado pelo Presidente da República. Rui Moreira quer uma governação com a estabilidade que o Porto merece e precisa. O reeleito Presidente tem o apoio do PSD. Tomou posse ao Alexandre Madeira para o terceiro e último mandato nos destinos da autarquia.
Presidente Rui de Carvalho de Araújo Moreira.
Durante um minuto, aplausos de pé, plateia cheia, entre os presentes o presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, vários autarcas do país, incluindo Carlos Moedas, de Lisboa, retribuindo a cortesia a Rui Moreira, que para o terceiro mandato promete ser positivo e agregador pelo país, apesar do centralismo.
Depois do inverno pandémico que todos vivemos, há um frio económico e político que se está a aproximar de nós. E todos nós sabemos que Portugal vai precisar uma vez mais e como sempre, em momentos difíceis, desta importante nação que é o Porto. E nós, portuenses como sempre, nunca faltaremos a Portugal.
O independente Rui Moreira, que não repetiu maioria absoluta no Porto, pelo que avançou com um entendimento com o PSD pela estabilidade no município.
Construímos juntos um importante acordo de governação com o PSD Porto, permitindo-nos criar a estabilidade que o Porto merece e precisa.
E a primeira reunião da Assembleia Municipal elegeu para presidente o deputado do PSD, Sebastião Feio de Azevedo, a contrapartida do acordo com Rui Moreira, que o vereador social-democrata sem pelouro, Vladimiro Feliz, refere ter tido o apoio do presidente do PSD, Rui Rio.
Deu-nos liberdade total, disse que era um assunto de cariz local, confiava em nós e que se fosse bom para o Porto, que seria bom para ele também.
E no Porto, o autarca Rui Moreira quer ter tempo para concluir projetos em curso. O Cinema Batalha, o Terminal Intermodal de Campanhã e o Antigo Matadouro, o Mercado do Bolhão, tudo obras que sofreram atrasos por força da pandemia.
Obras que Rui Moreira quer recuperar. Sebastião Feio de Azevedo, do PSD, foi eleito presidente da Assembleia Municipal no Porto, contando com os votos dos independentes eleitos pela lista de Rui Moreira. No Brasil, Jair Bolsonaro recusou as acusações que ficaram no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à Covid-19. O presidente brasileiro foi oficialmente indiciado por 9 crimes, entre eles o de prevaricação e crime contra a humanidade. A CPI do Senado, tal como se previa, não poupou o chefe de Estado brasileiro, como constatou o correspondente Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra.
9 acusações ao presidente Bolsonaro. À última hora foi retirada a de homicídio, mas foi incluído o crime contra a humanidade relativo a 3 casos, como refere o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado da Covid-19, o senador Renan Calheiros.
O genocídio, eu já expliquei, queria mais uma vez explicar. Não foi retirado, ele foi trocado por mais um indiciamento de crimes contra a humanidade. Ele será indiciado por crime contra a humanidade na questão da Prevent Senior, de Manaus e agora também dos povos indígenas. O que foi retirado foi o crime de homicídio.
Renan Calheiros lembrou que o crime contra a humanidade pode levar a uma pena até 30 anos de cadeia. Fez um apelo ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para apurar os resultados desta Comissão Parlamentar de Inquérito. De visita ao nordeste do país, o presidente reagiu acusando a CPI de produzir apenas ódio e rancor.
Como seria bom se aquela CPI tivesse fazendo algo de produtivo para o nosso Brasil? Tomar o tempo de nosso ministro da Saúde, de servidores, de pessoas humildes e de empresários. Nada produziram, a não ser o ódio e o rancor.
6 meses de trabalho, 65 reuniões e 500 requerimentos. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito que mobilizou o país foi a mais importante da história do Brasil.
A oposição ao governo brasileiro já pediu a responsabilização do presidente Jair Bolsonaro e também dos restantes acusados por esta Comissão Parlamentar de Inquérito de terem cometido vários crimes na gestão da pandemia. O Benfica sofreu esta noite a primeira derrota no Grupo E da Liga dos Campeões de Futebol, uma goleada por 4-0 na recepção ao líder Bayern de Munique. O Benfica ainda resistiu até aos 70 minutos, mas a partir daí os de Munique marcaram 4 golos sem resposta. Apesar do resultado, já na conferência de imprensa no fim do jogo. O treinador do Benfica, Jorge Jesus, deu os parabéns aos jogadores.
Tenho que dar os parabéns à equipa do Benfica. É verdade, perder 4-0 não é nenhuma satisfação. Nem podemos sair daqui felizes porque perdeste 4-0. Agora, aquilo que é o jogo... Aquilo que é o jogo, o Benfica não merecia.
Com este resultado, o Benfica manteve-se no segundo lugar do grupo, com 4 pontos. Agora mais distante do Bayern, que tem 9, e também mais pressionado na última posição de acesso aos oitavos de final pelo Barcelona, que totaliza agora 3 pontos, graças à vitória por 1-0 nesta noite na recepção ao Dinamo de Kiev, o Dinamo que é o último classificado com 1 ponto. Esta quinta-feira é a vez do Braga entrar em campo, a contar para a Liga Europa, é na Bulgária, frente ao Ludogorets, para o grupo F. O treinador do Braga, Carlos Carvalhal, quer conquistar os 3 pontos.
Sabendo que o adversário é difícil, é um adversário que disputou as pré-eliminatórias da Champions, nós temos muito respeito pelo adversário, mas queremos muito vencer. A proporção dessa dificuldade é também do tamanho da nossa ambição.
A ambição de Carlos Carvalhal para o jogo do Braga frente ao Ludogorets, jogo marcado para as 5h45 da tarde e com relato em direto aqui na rádio.